Vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes, mas tem algumas coisas que são foda. O sistema é foda. 3 anos depois aí de um filme que a gente já comentou, estamos aqui voltando pro Brasil, voltando a falar de José Padilha. E num momento bem oportuno, porque afinal de contas nós estamos perto de uma nova eleição, né? Eleições municipais aí. E me parece um momento bem propício pra gente falar de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. Filme policial brasileiro aí de 2010, do José Padilha. Um filme que me parece que foi necessário acontecer, mas porque o diretor quis passar pela mensagem original, mas não conseguiu. Ou as pessoas não quiseram ouvir, na verdade, ou não quiseram entender, na verdade. Então, vamos começar. Aqui é o Thiago Lira.
Aqui é o Marcelo Paradella.
E aqui é Matheus Dess.
E bem-vindos de novo ao TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Se vocês acompanham a gente talvez há pouco tempo, vocês não sabem, mas essa não é a primeira vez que nós falamos de José Padilha. Nós já conversamos sobre a carreira do diretor, sobre filmes do diretor 2 vezes, no próprio Tropa de Elite, no TigreCast número 74, e também falamos do remake dele, do Robocop, na edição número 40. E como a gente costuma fazer também, é conversar sobre a filmografia dos anos do filme que a gente começa a conversar, mas também a gente não precisa fazer isso porque 2010 nós já conversamos 4 vezes, esse é o quinto filme do ano que nós vamos conversar. E Matheus, lembra aí quais foram as vezes que nós já falamos desse ano aí aqui no TigreCast.
Ah, sim. A gente falou de 2010 quando a gente falou de 127 horas no podcast de número 127, a gente falou de Cisne Negro lá no podcast 94, quando a gente falou de A Origem no TigreCast 64, que foi um dos primeiros que eu participei, eu acho que eu tava entrando nessa época, e quando foi falar do documentário do Senna no TigreCast 36, não era pré-Mateus Dess.
É um ano que nós não precisamos revisitar, falar de filmografia, porque vale a pena você ouvir esses episódios, tanto para ouvir as nossas relembranças aí sobre a carreira do diretor, do José Padilha, e do ano de 2010. E por se tratar de uma continuação, né? Essa não é a primeira vez que a gente fala de uma continuação, mas por se tratar de uma continuação, a gente tem uma vantagem também que a gente precisa lembrar de todo o elenco, né? Tem algumas adições em relação ao Tropa de Elite, né? O primeiro Tropa de Elite, como o Irandir Santos, mas também não precisamos falar dele porque nós falamos da carreira dele lá no Som ao Redor, que ele faz uma participação. Quem vai aparecer aqui mais, tem o Major Rocha, que é o Sandro Rocha, a Taina Miller, e também tem participações especiais do Seu Jorge, e o André Mato. Ele tem muita ponta em filmes de cinema. O Seu Jorge é um músico, né? É um sambista que tem também várias pontas, né? Em outros filmes, como E Aí Comeu.
Ah, o Cidade de Deus,
Cidade
né,
de Deus, cara? Ele Cidade de Deus era uma Mané Galinha.
E a melhor ponta do mundo, que é ele como lá na Vida Marinha
com Steve Zissou,
né?
Ele é o Pelé, né?
Rendeu um disco de covers do David Bowie, cara. E onde ele faz todas as covers em português. E Starman, ele simplesmente regravou a Astronauta de Mármore do Nenhum de Nós. Só que eu tive esse disco nas mãos. Em nenhum momento tá lá acreditado os caras do Nenhum de Nós, cara.
Caralho. Bicho, mas como eu amo esse álbum, sério. Eu acho maravilhoso. É o Aquatic Sessions, né? Isso. Que ele fala de sair da Major Town.
Daí tem o Sandro Rocha, né? Que é o Rocha, digamos assim, é o vilão, o principal antagonista da história. Que eu fiquei sabendo que ele foi até Ronald McDonald. Não sei como. Apareceu, teve participações especiais aí também, um monte de novela, tá? Nos 10 mandamentos aí da Record.
Não, o Wagner Moura aí do filme quer fazer o filme do Bozo cheirado, né, cara?
E a Taina Miller começou como VJ dela na MTV no Rio Grande do Sul, foi modelo e tal, ficou famosa assim, ou pelo menos assim, teve um certo estrelato. Também aí fazendo esse filme, e também As Mães de Chico Xavier, mas eu lembro dela ter aparecido algum tempo naquela série da Bandeirantes, não é uma série, meu Deus, é aquele programa da Bandeirantes, a Liga.
Da fase do Rafinha ou da fase do Lobão?
Ah, eu já não lembro, cara. Faz algum tempo que eu tenho que ver isso aí. Também apareceu em E Aí Comeu, Se Nada Mais Der Certo. São tão pequenas participações deles assim, né? E como atores, assim como atores e atrizes, eu não vou dizer assim que esses caras têm grande destaque. O André Matos, ele, por exemplo, pra mim, ele é muito... ele é muito exagerado no que ele faz, mas acho que ele é contratado pra isso, né? Ele é contratado pra ser o exagerado da tarefa, né?
Não, a ideia é ele fazer uma caricatura. Então ali ele tá fazendo o que exatamente foi pedido a ele. E aliás, né, tem muito cara desse estilo de TV povão que age mais ou menos dessa forma, cara. Eles encarnam um personagem realmente. E é aquilo lá. Acho que o maior destaque dos quatro novos aí é mesmo o Irandir, né, cara?
Putz, com certeza, cara. Achei que esse é um dos caras que eu mais gosto, assim, um dos caras mais carismáticos no cinema nacional hoje em dia.
E foi esse filme que apresentou o Irandir pro grande público, né, cara? Assim, que a partir desse filme é mesmo que a carreira dele engrenou de vez.
Mas, ó, a gente conheceu o grande ator que é, aliás, ele é um puta de um ator, a partir do Tropa de Elite. Eu não lembro de ter visto ele antes em outras produções.
Não, ele já tinha uma carreira, mas era em filmes menores. Quando eu falo apresentou pro grande público, eu tô falando... O Tropa de Elite 2 é o filme de maior bilheteria e maior número de público da história do cinema brasileiro. Bateu Dona Flor.
Sim, mas é que eu tô tentando lembrar, assim... Eu sei que ele apareceu em alguns episódios... Em alguns filmes bons, como As Pirinhas Virobus, O Baixio das Bestas...
Isso.
Mas... Eu não tô lembrado assim, com ele com tanta força como aqui em Tropa de Elite 2.
Mas pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, a carreira dele como ator é muito curta, né? Começou em 2005.
Ele tava no teatro antes.
É, era ator do teatro.
É, sim. Como ator que eu falo assim, né?
No cinema.
TV e cinema, isso. Eu acho que é um crescimento bem rápido, inclusive.
É, tanto que fez alguns filmes ótimos depois. Teve o próprio Som ao Redor, o Tatuagem... É só em 2014, cara, ele foi acreditado com 5 filmes. E tá no Aquarius, né? Que é o filme mais, um dos filmes mais polêmicos aí dos últimos anos.
Agora, você tem que ver que, assim, em 2014 foi o ano que os filmes saíram. Agora, tem filme aí que tá em pré há um zilhão de anos, né, cara? Em pós.
Ele, o Ausência, que foi um dos que ele fez, por exemplo, eu assisti em 2013 porque foi... Porque esteve na Mostra de Internacional de São Paulo, mas sim, eu entendo o que você quer dizer. Eu tô falando de um lançamento um lançamento comercial. Esses filmes, às vezes, ficam 2 anos sendo pré-produzidos até serem lançados.
E pós, que o filme acaba a grana e precisa fazer o som, ainda precisa fazer tudo. Eu tenho um filme que eu participei aí que tá na pós já tem uns 3 aninhos aí.
É, avisa quando sair, hein?
Mas é normal, cara. É coisa mais normal.
Só o filme lá do...
Ah, oh, do gordinho lá, o...
Que não é mais gordo agora, né?
Nosso querido Assum. É, por isso que é gordinho.
André Marques?
Não.
Não, Leandro Hassum.
Leandro Hassum.
Qual o nome da trilogia de filmes
Leandro
dele?
Leandro Hassum.
Até que a sorte nos separe.
Até que a sorte nos separe, isso. Não, esses são filmes assim que, cara, eles são filmados em 4 meses e são próximos em mais 4, cara. Bom, enfim, daí a gente fica sem...
É, Fordismo, né?
Aí a pessoa fica a ver sem filmes muito bons, como Tatuagem, o Permanência, o Ausência. Isso eu tô falando só dos filmes do Irandir. E ainda bem que o Aquarius aí tá indo pra sua quinta semana de exibição... Eu acho, vai ser meio difícil assim você superar um Tropa de Elite 2, mas eu acho que tem um potencial bom pra ficar assim, pra ter um bom público.
Olha, mas pelo menos aqui no DF esse filme já é recorde de gente batendo palma depois da sessão e gritando fora Temer, viu?
Bom, imagino.
Já aqui entrou e saiu. já aqui já morreu. Nossa senhora. E enquanto isso, a gente tem que lembrar que a maior bilheteria brasileira é os 10 mandamentos do filme nesse ano.
Pois é, passou, né? É aquela coisa, passou Tropa de Elite naquelas, né? Nós temos umas...
Não. Maior bilheteria desse ano aqui no Brasil. Não acho que passou o Tropa de Elite, não. Ah. Bilheteria do 10 mandamentos é 116 milhões.
E o Tropa não é 111?
Ah, é verdade. O Tropa é 111. Sim. Passou naquelas.
Mas enfim, tem aquela coisa, né, do inflado, do... Não vamos entrar nesses detalhes aí da igreja.
Não entraremos nesse detalhe. Passou. Não, passou, fazer o quê?
Bom, e no fim das contas, vamos falar por que Tropa de Elite 2 existiu. Bom, em primeiro lugar, porque depois do primeiro sucesso do Tropa de Elite 1, claro que alguém fala assim, não, me dá mais, né? Afinal de contas, não sei se vocês se vocês passavam por camelôs na época, mas você já achava, depois de Tropa de Elite ser estrelado, Tropa de Elite 2 e Tropa de Elite 3, que não tinha nada a ver.
Tropa de Elite 4, cara.
É, que tinha que algumas...
Era só polícia 24 horas, assim.
É, eram filmagens de ações, incursões do BOP, ou mesmo aqui do... Ou aqui em São Paulo, do GAT, ou do COI, da Rota, porque o povo, não, a gente quer mais. E os caras, ó, tem aqui, 2, 3 e 4, daí... Eu nunca comprei, mas, cara, dá licença.
Tinha os documentários também, cara, era só maluquice. Cara, sabe o que é pior? E o filme pornô que tinha?
Caralho.
Que era Trepa de Elite.
Puta!
Cara, complicado, né? Agora, tem uma coisa, né? A gente tava falando que filmes levam tempo aqui no Brasil de pós. Esse foi o filme com mais, assim, foi feito... Foi um filme rápido, assim, pro cinema brasileiro, né? E em se contando também a qualidade.
Sim, ele foi... Eu tava vendo aqui o tempo de produção, ele foi relativamente rápido, mas... É, o que eu tava tentando pegar primeiro, assim, é porque, por exemplo, a ideia aqui é que Tropa de Elite seria, na verdade, uma série de televisão. Tanto que a Globo anunciou que tinha comprado os direitos do filme, tinha falado que iam fazer 5 episódios, com um lançamento para 2009, e o Ramiro, o André Ramiro, né, que é o Matias, seria o protagonista, dessa vez de verdade. Só que aí o projeto foi cancelado porque o José Padilha não quis assinar com a Globo, porque ele não teria controle sobre a série.
E lembrando outra coisa, né, cara... o personagem do Irandir, vamos falar, o personagem do Irandir é o Freixo,
que está, aliás, concorrendo, tá? Né?
A Prefeitura do Rio. O personagem do Irandir é o Freixo. Então, teria alguns probleminhas na hora de adaptar esse personagem pra TV. E dois, né, o que a Globo queria era um Tropa de Elite, realmente um Tropa de Elite 2. Quer dizer, continuando na vibe do primeiro filme. E a gente tem que lembrar que o primeiro Tropa de Elite, inclusive eu participei, né, do podcast anterior, do TigreCast 74.
Você quiser falar que você participou do filme.
Não, eu conheci o Capitão, né, o Togun fez, tinha aula lá no curso também, pô, gente boa pra caramba. Mas, assim, coisas que aconteceram durante o filme é que foi um filme que foi, o primeiro filme, ele foi muito mexido na pós. Tinha, como era ainda um projeto, o primeiro Tropa de Elite era um projeto cinema brasileiro mesmo, sabe? Fazendo na garra, na loucura. E quando você vai montar um filme, você chega e olha, pô, o filme tá dando liga. Seja por conta de atuações, porque o Wagner Moura começou a englobar todo mundo ali, né? Sabe? A história original do Tropa de Elite era do Matias, sim. Não era do...
A gente comentou isso bastante
do Capitão
no programa original.
É.
E pra mim, já estava na cabeça de todo mundo que o Tropa de Elite 2 seria um sucesso independentemente se fosse o filme melhor ou pior do que o original. Uhum. Então, as filmagens começam em 2010... Sim. E já em 2010 o filme já tá pronto, né? Como você comentou, foi bem rápido mesmo. Então, isso não atesta contra a qualidade do filme, porque pra mim, inclusive, parece um filme muito mais maduro. Inclusive, no estilo do diretor, né? Do próprio Padilha. E são 3 anos de um filme pro outro só.
Ele passou muito tempo burilando melhor o roteiro, né? Ele sentiu que um dos problemas é que, ao se contar uma história com muitos personagens, você corre o risco de perder o foco, como foi o que relataram durante, pelo menos o peixe que eu comprei foi esse. O que eu vi foi, o filme tinha muito foco e tal, e acabou se perdendo. Então, na pós, viraram pra ele, você quer salvar suas intenções ou você quer salvar o filme? E aí, ele salvou o filme. Só que rolou aquela história, né? Pô, ele, sabe, botaram o Capitão Nascimento lá pra cima. Então ele virou meio que muita gente criticando, falava que o filme era meio fascista e tal. Quando ele queria fazer uma coisa mais ambígua, né? Tanto que o Tropa de Elite 2 é uma resposta a um. Ele fala, gente, a minha ideia original era isso aqui que eu queria estar falando.
Eu concordo com você, o Paradela, aqui. As reações originais ao Tropa de Elite era uma coisa assim, tem que matar bandido mesmo, não sei o que, sabe?
Eu vejo no meu ciclo de amigos era bem assim também, mas conversando com outras pessoas depois eu percebi que tinha muita gente realmente que dizia que o filme era fascista, porque o Capitão Nascimento é um cara fascista, né? Então, assim, ele queria fazer uma denúncia da polícia, né, contra a ineficácia e o despreparo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas ele fazia isso através dos olhos de um cara que era um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era um fascista, né? Realmente é meio confuso, né, essa relação do Padilha com o Tropa de Elite, que realmente foi surgindo após, né, essa ideia do voice-off do Wagner Moura. Mas, e aí no 2 eu vejo justamente ele colocando a figura do Irandir pra dizer assim, não, olha, isso aqui que esse cara tá falando é o que eu gostaria de dizer com o Tropa de Elite, né? Com o que é Tropa de Elite. Que é uma redenção, tanto dele quanto do Capitão Nascimento, né?
É, ele desconstrói o Capitão Nascimento do primeiro Tropa Sim. de Elite, né? Você tem isso também. É porque, assim, voltando, o cara como não era o principal, ele era uma força de antagonismo ao Matias, né? Quer dizer, ele era o Matias vivia naqueles dois mundos. Então tinha a namorada da faculdade, que puxava pra uma coisa mais humana, mais pensando na coisa mais social. Tinha o amigo dele e tinha o Capitão Nascimento, né? O Capitão Nascimento, vamos dar porrada, vamos baixar, porque vamos descer o sarrafo. Só que tem um problema, vamos botar a voice over. E outra coisa, o Capitão Nascimento tinha as melhores falas do primeiro filme.
Sim.
E o Wagner Moura é uma atuação incrível e carismático pra caramba. Óbvio que todo mundo ia lembrar era do Capitão Nascimento, né, cara?
Eu acho que, como você falou, né, o filme foi transformado e, na verdade, é um grande exercício de percepção, assim, de criatividade. Na verdade, a gente tentar imaginar como seria a versão original com realmente o Matias como protagonista, mas eu acho que já não é mais o caso. A gente tá no Tropa de Elite 2, que veio desse negócio aí, desse original aí.
Esse é o...
Pode até parecer clichê de filme americano, mas é na hora da morte que a gente entende a vida. Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo pra vala. Mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou pra isso. E missão dada, parceiro. É missão cumprida.
O filme, ele começa com o Capitão Nascimento saindo do hospital, a gente não sabe direito o que está acontecendo ainda, e começa, eu gosto muito do que ele fala, o narrador, né, que é ele mesmo, ele diz assim que parece um clichê de filme americano, que quando você chega perto da morte, você começa a recordar o que estava acontecendo e chegando até aquele ponto. Mas é legal que ele admite isso, né? Então o filme admite esse clichê, digamos assim, pra gente voltar alguns anos antes, ver os acontecimentos que tiram o Capitão Nascimento e o Matias do BOPE e apresenta já o personagem novo aí, que é o Diogo Fraga, né? Que é um professor de história. Então, mais comunista impossível, né?
Exato.
Mas aí tem uma rebelião aí. E tem uns paralelos também históricos, né? Porque a rebelião acontece no presídio Bangu 1, o líder lá da rebelião é do Comando Vermelho, que tentou assassinar a facção contrária, que era o ADA. E nisso tudo, né, vem ONG, né, vem o Fraga pra tentar negociar o fim da rebelião. E o Matias se precipita, diz que, né, porque daí tem a participação toda do seu Jorge. Só que aquela coisa, né?
Uhum.
É o que a gente viu desde lá do filme, do começo do filme, do fim do começo anterior, né? O Matias, ele virou uma outra pessoa. É, a gente já comentou, né, que o Tropa de Elite 1 é toda uma desconstrução do personagem do Matias, que era um personagem mais centrado, mais equilibrado, pra realmente alguém que agora que recebe ordens e executa essas ordens.
É tipo o Poderoso Chefão, né, cara?
Poderoso Chefão,
você vê o Michael Corleone, ele começa de um jeito até ele virar um monstro no final do filme.
Um monstro pior, eu diria, do que o próprio Vito, né? Que eu acho que é a mesma coisa aqui. Capitão Nascimento ainda é um cara que cumpre ordem, né? Já o Matias não, né? Ele pula hierarquia sem dó nesse início do filme.
Não, o que eu tô falando assim, assim, do Vito Corleone e o Michael ainda tá no mesmo, ele vira um monstrão mesmo no 2, aí ferrou de vez.
É, tanto que chega a matar, né, o próprio cunhado, né? Mas isso, eu tô dando spoiler de...
cunhado é parente.
De Poderoso Chefão 2.
40 anos até.
Não, mas a questão é que...
E cunhado não é parente. É,
mas a questão é que nesse caso aí... O Matias mata o Beirada, né? Que é o personagem do seu Jorge. Dá um tiro nele. E é legal, assim, eu gosto dessa montagem. Eu tenho grandes problemas com voice-over, com narração off, assim. Mas é legal que nesse momento, né? O Padilha trava a câmera, né? Ele congela o frame na hora que o Matias atira, né? E aquela coisa, né? Tá tudo isso passando pela cabeça do Coronel Nascimento. Porque é aquele negócio de... Ele olha, ele pensa assim, né? Fudeu legal, né? Mas... Né? E aí é toda aquela coisa, né? Toda a questão que permeia a narrativa, né? De você colocar o despreparo da polícia militar em relação a como ele deve agir nessas questões. E é por isso, inclusive, que quando alguém vem falar pra mim um pouco assim sobre a questão, é uma crítica. O filme, assim, o filme, tanto um como o outro, é uma crítica à polícia militar e assim como os pobres são tratados, eu concordo, mas eu também vejo esses soldados, esses oficiais, suboficiais que estão na linha de frente, e eu vejo esse despreparo, descaso, na verdade, e isso na verdade transforma ele também em vítimas, né? Pode parecer meio.
Sim, com certeza.
Pode parecer um tanto óbvio, mas se você cuidasse melhor do treinamento, do pagamento dessas pessoas, isso não aconteceria, cara. Sim, pode ser uma visão assim minha, mas eu acho que também o filme também trata dessa questão.
Não, e tem outra coisa, né? Ele não transforma. Mesmo quando o Matias, no final do primeiro filme, ele vira um soldado mesmo, ele dá um tiro na cara do traficante lá. O filme inteiro ele humaniza os personagens que está se tratando, tanto do Matias, o próprio Capitão Nascimento e tal. A ambiguidade com que ele narra é você constantemente lembrando que, sabe. Queira ou não, o policial tá entrando, tá dando a cara pra bater. Não é você, sim, espectador, que tá com uma arma na mão e tem que resolver um problema de segurança, entendeu? E quando ele tem que resolver um problema de segurança que o bicho pega, como que você reagiria? Né? É essa pergunta que você se, sim, faz. Que é muito bonito a gente sentado aqui e falar, não, mas sabe, é fácil, mas na hora que o fogo tá. O tiro tá pegando, bicho, é outra história. É o que os dois filmes mostram também. Eles focam nisso também. Pra não mostrar, é um bandido, são psicopatas com farda e com poder oficial, entendeu?
E ele fala no primeiro filme, né? Que assim, o bandido. O bandido, olha só. O policial da PM é um cara fudido e mal pago, né? Assim, se ele não tem treinamento e não tem uma estrutura por trás dele, o jeito mais fácil dele sobreviver é virando um cara corrupto, né? Uma questão de sobrevivência, não é uma questão de maldade assim do cara.
E a questão chave no 1 e no 2, você pode ver que o maior problema, vamos principalmente no 2 que o Capitão Nascimento fala, o problema que ele vê não é o problema da polícia matar a roda, a polícia ser violenta, não. O problema que ele vê é a polícia ser corrupta.
Sim.
É uma coisa, sim, diferente, porque a polícia é corrupta, é isso que ele tá citando o tempo inteiro.
Tanto que ele não chama, ele não reclama dos policiais, né? Ele até usa policial corrupto como uma ofensa, mas ele não se refere, ele geralmente não se refere aos policiais, né? Como problema, ele se refere ao sistema.
Essa é a frase, essa é a palavra que o Nascimento mais ouve.
E você fala tudo, quando ele fala policial corrupto, ele sempre fala policial.
Ele não joga tudo no mesmo saco, né?
Então, ele fala, olha, esse cara é um policial corrupto. Esse cara é uma... em tese, é o que ele pensa no início do filme, né? Esse cara é algo... uma anomalia dentro de tudo isso, dentro... Principalmente no BOP, né? Que no primeiro filme ele falava, o resto da polícia é toda corrupta, mas no BOP não tem corrupto. Ele vê que a corrupção vai minando todo, né? É o sistema, sistema igual corrupção, vai minando e vai se infiltrando em todas as instâncias, né?
Eu só queria deixar isso bem claro, porque também não é pra, sabe, quando você. Exatamente pra gente usar essa questão social. Não é simplesmente uma crítica toda. É uma crítica ao sistema, vai, tô usando a palavra do próprio Nascimento e, consequentemente, do próprio, né, do Padilha e do Braulio Mantovini, que também é o roteirista do filme aqui, eles tinham... Eles vêm trabalhando esse negócio do despreparo, do descaso, desde lá do ônibus 174, que era um documentário,
sim,
né, aliás...
Maravilhoso.
E, no fim das contas, né, depois desse prólogo aí, as consequências do Matias e tanto pro Nascimento são que vão lidar o filme, né? Então, o Matias é um bode expiatório expulso do BOP e vai trabalhar pro Coronel Fábio, né? Cara, o Coronel Fábio ele é um personagem detestável, corrupto, mas é incrível como ele tem carisma no filme, né?
Não, o Miller Cortaz, né, cara? Eu tenho um... Pô, você quer foder, me beija, pô.
Aliás, esse outro filme, assim, cheio das frases, das frases marcantes, né? Essa, inclusive.
Maravilhosas, né?
Já o Nascimento, né? Ele é aquela coisa, né? Ele vai tentar confrontar o o governador, o comandante da polícia militar ali, só que aquela coisa, né, pra aquela população ali que tá almoçando na churrascaria lá, ele, né, pra ele, ele é um herói, né?
População classe média, ele entra lá, o pessoal bate palma e fala, eu caí pra cima.
E aí, na verdade, ele se dá bem porque ele se dá bem, né, entre aspas, porque ele é nomeado como pra um cargo na inteligência da Secretaria
Subsecretário,
de Pública, né, do Rio de Janeiro, né? E o Fraga, que a gente descobre ali depois casou com a mulher, com a ex-mulher do Nascimento, né, a Rosane, ele é eleito deputado.
Eu gosto muito do Tropa de Elite 2, acho que uma coisa que a gente frisou bem é que, além de todo esse panorama político, ele é um thriller de ação muito bom.
Ele é equilibrado em todos esses... Ele é equilibrado nessas questões.
Mas voltando, única ressalva, assim, que só porque eu tô querendo pegar no pé mesmo. Essa história do cara ter casado exatamente com a ex-mulher do Capitão Nascimento.
É pra dar um draminha, né? Um draminha, assim, de... Vai chegar ao escalonado lá no fim do segundo ato, mais ou menos, né? Quando tem o atentado à vida dele.
Sim, mas é o que eu tô falando, assim. É aquele drama que meio tipo, o cara tá me substituindo em tudo, até na visão da sociedade e na minha vida como marido e como pai, mas ao mesmo tempo não aprofunda isso. Só passa uma coisa meio superficial e meio que não toca muito nisso.
É muito estranho, eu entendo o que você quer dizer. É muito estranho, assim, a mudança de postura da Rosane, assim, eu vou mudar de vida tanto que eu vou pegar um cara pra cuidar do meu filho, né? Cuidar de mim, da minha vida.
Exatamente o oposto.
Exatamente, que é totalmente o oposto dos meus maridos. Fica um pouquinho forçado, mas, sim, dá pra entender, né?
Dá. Não, mas voltando, é porque eu tô querendo pegar no pé. É a única coisa que eu falo. Vá.
E eu acho que dentro da poética do filme, principalmente tratando ele junto com o primeiro, funciona muito bem, né? Porque a Rosane e o filho dele, se a gente for pegar o primeiro, são as únicas coisas que ligam o Nascimento a alguma coisa que não seja o BOP, né? Ele quer sair do BOP por causa da esposa e dos filhos. E aí o único elo, assim, eu ia usar a humanidade, mas eu acho muito pesado, assim. Mas a única coisa que torna ele um cara menos escroto, digamos assim, é a esposa e o filho, e eles dois trocaram ele por um cara que é o exato oposto, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a aceitar melhor esse processo de redenção que ele tem durante o segundo filme. Pelo menos pra mim, ajudou bastante, assim.
Aquela coisa, né, cara? Ele queria sair do BOP, aí no final do filme ele fala, não, eu vou ficar no BOP e dá um esculacho nela, né? Sim. Lembrando que ele dá um esculacho nela. No final do primeiro filme.
Ela não aguentava mais e tchau e bem, senão vou criar meu filho com um maluco aqui.
Até aquele momento, então ele tinha, né, o Capitão Nascimento tinha pra quem voltar. Ele tinha que voltar pra mulher, ele tinha que voltar pro filho. Ali, agora, ele era um cara que tava fazendo que até o início do filme ele acredita no que tá acontecendo, né, na força policial, mas assim, ele não tem mais pra o que voltar. Aquilo lá virou a vida dele.
Nessas contas, ele tá na secretaria, tem uma esperança, assim, de mudar o sistema por dentro. Então ele vai reestruturar o BOP, colocar armas novas, equipamento, fazer uma reestruturação toda pra combater o tráfico de drogas nos morros. E aí ele se vê, assim, e a escalada dele dentro é uma coisa que parece pra ele muito, muito boa. Ele fala assim, tem uma frase que é, eu acabei não guardando, mas é que é, ele fala assim, finalmente eu consegui, assim, levar, né, o BOP pra, assim, pra dentro da sua vela.
Da secretaria.
E assim, fazer a coisa funcionar. Então parece que tá...
Transformar numa máquina de guerra, né? Ele chega a usar.
Tanto que tem a questão que ele vai sobrevoando com um helicóptero, né? Ele fala com orgulho, né? O Capitão Nascimento, ele fala com orgulho das coisas que ele conseguiu pro BOP. Parece que tá dando certo. Eu tô acabando com o crime organizado, mas aí tem toda... Aí vem toda o... O grande problema, né, que você mesmo estando dentro do problema, você não consegue lidar com o problema per se, né? O Matias, ele até confronta um pouco isso no momento que ele tá preso, né? Que ele fala, ele dá uma entrevista falando sobre os problemas da polícia militar, né? Ele dá uma pegada, assim, no agora secretário, né? Agora subsecretário, que assim, você se aliou ao inimigo, né? Parece que é isso mesmo. Parece não, as intenções dos Nascimentos são as melhores. Ele não estava entrando na secretaria para pra ser mais, pra ser um maníaco assassino, nem nada, assim, ele...
É pra tirar um por fora, pra ser nada, não, ele queria
o problema é que tem essa extensão desse...
É isso.
Desse militar corrupto, né, que é o Rocha, e junto com o Nas, que é do batalhão lá do Fábio, né, e aí nesse momento, assim, a gente tem a uma nova organização criminosa que são as milícias, né, que na verdade, de novo, não tem nada, né, as milícias existem... A sei lá quanto tempo, né? A diferença é que agora... Né? A diferença é que agora...
Desde a Roma antiga.
Com o sucesso do Nascimento ali na secretaria e a diminuição dos poderes dos traficantes, né? Do pessoal, eles, ó, né, acabam com o intermediário.
É aquela velha história, né? Todo vácuo automaticamente demanda a entrada de algo para preencher esse vácuo.
Olha o que tá acontecendo... O que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo com o que aconteceu depois da derrubada, eu estou falando de política internacional só, né?
Não, estou falando, foi uma bola fora dos americanos, inacreditável, né? Porque os americanos fomentaram bastante esse lance da Primavera Árabe, né? Falaram, nossa, vamos nos livrar de um monte de ditador bandido safado. Só que eles esqueceram que são esses ditador bandido safado que segurava a bronca lá, né, cara? Agora...
Complicado. Que quando o Saddam, agora... por exemplo, né? Quando o Saddam caiu, foi isso é assim, eu tô resumindo muito por fora, muito por cima, mas quando o Saddam caiu, por exemplo, subiu um cara que era da Al-Qaeda do Iraque, que hoje se chama ISIS, né? Hoje se chama Daesh. Estado Islâmico, como você quiser
Estado
preferir.
Islâmico. Você não tem os caras que faziam o serviço sujo, sobe essa outra turma, e aí?
O problema é esse negócio de olhar o sintoma e tratar como a doença. Assim, tem um monte de traficante no morro, e achar que esse é o problema, né? Esse não é o problema, isso é um sintoma do problema, né?
Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Vamos lá, a pergunta. Por mais que pareça ser um canalha falando isso, mas vamos lá. É um traficante no morro, nas quebradas no morro do Rio de Janeiro, que vai ter, do nada, grana suficiente pra trazer um jato de coca da Bolívia, Paraguai, ou seja, do escambau, da onde
não
for.
É.
Não é, né? Não é. Não é um cara... Aí você vê um bar, um pateta qualquer que vive lá. Aí é claro que depois de um grande tempo dentro do esquema, o cara se fortalece e, assim, ele vira o pica-grossa do morro e vira um cara que manda, mas na facção criminosa de toda uma organização. Mas e aí, quem que tá trazendo? Quem tem um avião pra trazer? Quem tá por trás? Quem tem grana? Quem pode acobertar a fuga? Quem tem poder? Quem tem... Os americanos gostam muito dessa palavra, clout, né? Quem tem um... Quem pode acobertar essas coisas, né? Aí fica essas perguntas, né? Interessantes.
Nessa missão aí do Nascimento, ele tem até uma coisa muito legal ali na narrativa, que ele fica imaginando como seria, porque eu vou acabar com os traficantes, deve estar tudo bem, daí não, daí vem a realidade, né, que é aquela montagem muito legal ali é o Daniel Rezende, né, ele vem e fala, né, beleza, então a gente vai sair fora, daí, né, daí o Rocha fala assim, não, quem disse que a boca é tua? Né? E aí já. Que na verdade é uma coisa que já vinha lá, que veio do Cidade de Deus, né? Essa frase é muito.
É, a frase do Cidade de Deus, é o Zé Pequeno. É. Quem diz que a boca é tua, rapaz?
E fuzila o traficante ali, que era o dono daquela parte do morro. Só pra deixar bem claro, né? Tropa de Elite 2, e tanto um como dois, são filmes bem violentos, viu? Não vai pensar que é passeio no parque, não. É bem gráfico, inclusive.
O que acontece, né, o que aconteceu no Morro do Rio de Janeiro foi isso, né? Você tinha os traficantes, aí a população já tava cansada de viver sob o jugo de traficante, porque, assim, o pessoal do morro não gosta de viver com um traficante lá em cima, trazendo todo problema, sabe? O traficante traz polícia pra cima do morro, traficante traz um bando de desconhecido lá pra cima que você não sabe quem é, traficante traz, sabe, em suma, a droga em si, né, porque pode viciar um monte de crianças lá que tem da comunidade, ok? Por outro lado, os traficantes sabem disso, eles sempre davam, né, um boi pra comunidade, então eles que organizavam luz, eles traziam um monte de melhorias que o Estado não chegava. Só que na hora que
aquela
a polícia
coisa que a gente já falou do poder paralelo, a gente já discutiu isso em algum outro programa que vou lembrar qual é.
Eu acho que é o 74.
O próprio Tropa de Elite? É, provavelmente é, a gente falou foi, disso também. Foi.
Mas o que que acontece? A população lá fica cansada. A polícia sempre tá lá, dando esculacho. E chega uma hora que pra ter segurança, os caras começaram a pagar policial e ex-policial pra dar um jeito ali. E os policiais e policial, o que que chegava? Começar a matar os traficantes. Começou a matar os traficantes, você fala, pô, se livrou dos traficantes. O policial falou, o que que eu faço com esse monte de droga, com esse... A estrutura já tá ali. Só precisa de botar minha gente. Pô, vou botar minha gente e continua. Quer dizer, aí eles assumem o negócio pra eles, né?
É, e miliciano é tão ruim, na verdade é pior do que o traficante.
Né? É pior, porque eles têm mais ligações com o mundo oficial do que o traficante manezão, né, cara? Do que o traficante que era ali do bom. Pô, o cara tem...
E afinal de contas, o cara tinha que estar teoricamente do lado da lei, né, cara?
E ele conhece meio mundo dentro da polícia. Então, se tiver alguma coisa pra cima dele, os caras já cobertam, dá um toque, ó, sujo, faz isso, pega, ó, é esses caras que estão atrás de você, vamos matar esses caras. Quer dizer, começa a ser um negócio muito mais cafajeste, muito mais calhorda, né?
Interessante como a gente tá fazendo uns paralelos aqui socioeconômicos, né?
Não tem como. Não tem como.
É por isso que eu acho que Tropa de Elite 1 e 2 nessa duologia são os filmes mais importantes da nossa filmografia. Continuando, né, o crescimento, as milícias crescem, né, o Fraga tenta criar uma CPI dentro lá da LERJ, mas aí não tem o apoio do presidente, que é o Fortunato, né, que é o deputado que era o apresentador de televisão, né, como a gente já falou no começo, né, interpretado pelo Marcelo Matos.
André Matos.
Que é aquele cara totalmente exagerado, né? Mas a gente faz vários paralelos aqui. Quem mora em São Paulo vai lembrar muito do Cidade Alerta, vai lembrar do...
Sim, Aqui Agora.
Do Aqui Agora, tal. Não sei quem que em Brasília aí fazia esse tipo de jornalismo sensacionalista.
Ah, não, aqui Mateus. Tinha também o Cidade Alerta, que era o... Não sei o que, Rezende, cara, que era um cara do Corta Pra Mim.
Marcelo Rezende.
Marcelo Rezende,
mas antes do Marcelo Rezende teve...
Mas o Marcelo Rezende era mais contido, cara.
Mas quem era mesmo, meu Deus, que quase concorreu aqui.
Em São Paulo era o Datena, né, cara?
Datena.
São Paulo era o Datenão.
E antes eu diria que tinha também o cara do Barra Pesada, né, também. Que inclusive foi preso, né, por corrupção, olha só.
Então, eu acho que em toda cidade, todo estado, tem pelo menos um Fortunato pra chamar de seu, né?
Aliás, fazendo um paralelo, né, o Robocop do Padilha. Quem que era o Samuel Jackson ali?
É, exatamente isso. Era o mesmo personagem. Comentou isso também.
Uma roupagem americana, né?
Mas
é o mesmo personagem.
E aí eles começam a comprar apoio de liderança, né? Eles fazem currais eleitorais e, no fim das contas, até o governador do Rio, né? Ele se une aí ao Fortunato, né? E é o chefe do Nascimento, né? Ali na Secretaria de Segurança, junto com o Major, eles forjarem uma situação que justificava uma invasão a um certo bairro ali do Rio de Janeiro, ali dos morros, né? Que, na verdade, o que eles queriam era aumentar os eleitores, né? Então aquela coisa, a gente vai chegar aqui, te levar dos traficantes como consequência, a gente cria um novo correio eleitoral aqui e nós com certeza vamos aumentar nossas votações em 10 mil pessoas, alguma coisa assim, né? Que daí tem o caso lá das milícias que roubam a reserva de armas.
Eu acho que é esse o que a gente tava falando sobre a milícia ser pior do que os próprios bandidos, né? Porque o traficante Zé Ruela do Morro não vai ter esse nível, né? De
sofisticação.
De sofisticação, de apoio institucional, né, cara? Pra fazer uma...
Mas aí, eu digo assim, eu não digo assim, é pior do que os bandidos. É tudo bandido.
Mas...
Eu não faço... Agora, eles são bandidos...
Eu tinha que distinção, mas é que...
Eles são bandidos com apoio, como você disse, com apoio institucional, né, cara?
Institucional, sim.
Não tô dizendo apoio, mas assim, com ligações muito vantajosas pro seu negócio.
No mínimo conivência. No mínimo conivência.
No filme, o governador, você acha que o cara não sabia que esse nego tava ligado a essa turma? Pô, você é o governador, você tem que estar sabendo com quem que você tá lidando. Coisa em cargo executivo... Não existe essa coisa, eu não sabia, cara. Se eu não sabia, então você é um imbecil.
Pois é, já é. I see what you're doing here.
Então. Alguém vestiu carapuça aí? Eu não falei nada, não dei nome, não falei nada.
Olha aí. E cara, você vê que é um plano bem maquiavélico mesmo, porque o Fortunato, ele ainda é apresentador de televisão, além de ser deputado, então no programa dele lá, que chama Mira Geral... Cara, acho demais isso. Ele começa a pedir do governador. Não, o governador, resolva a situação, não sei o quê.
Eu diria uma coisa sobre o Zé Padilha nesse caso, né? Assim como o Oliver Stone, sutileza não é o forte do Zé Padilha.
Mas eu acho que é porque ele tava com medo, cara, de ser chamado de fascista de novo.
De novo, né? Então, dessa vez eu vou ser bem didático, né?
Justamente.
Porque eu tô falando que o fotógrafo do Oliver Stone falava, gente, vocês têm que entender, sutileza não é o forte do Oliver Stone.
Não, realmente, aqui ele não é nada sutil, né?
Ah, okay.
Para ser direto mesmo, assim, olha, assim, ele deve ter pensado assim, olha, gente, vocês não vão me mal interpretar no Tropa de Elite 2. Assim, não é. Eu não quis criar um herói nacional no Tropa de Elite 1. Vocês que transformaram o Nascimento nisso.
Só faltou ele botar cartela assim no filme dizendo isso, cara.
E aí esse plano todo aí vai de encontro com toda a investigação, uma boa investigação que o Nascimento tá falando, né? Ele fala, olha, não tem gente aqui, não, as marmas não tá lá. Mas aí ele acaba entrando em choque com o Fábio, né? Que fala que o informante dele já tinha falado assim, olha, as armas estão ali na comunidade.
É uma coisa que a gente tem que falar, e assim, o Capitão Nascimento, ele podia ser um cara fascistoide, ele podia ser um cara... Bem, um animal, né, cara? Mas assim, ele era um bom investigador, se você for ver. Ele,
sim,
sabe?
Ele é um bom policial.
Ele
era um,
exatamente, ele é, técnico, ele é, ele é um, né, cara que a gente até gosta. Assim, eu vou dizer assim, eu não acho o Capitão Nascimento um personagem detestável. Eu acho não, que não. Ele é um personagem que foi influenciado pelo seu meio. Assim como o Magia.
Não, e ele tem escolhas equivocadas. Ele pode ter escolhas equivocadas. Mas vamos dar um exemplo. O Dirty Harry, do Clint Eastwood. Né? O primeiro. Não tô indo pros outros, não. Mas eu tô falando... Não, o primeiro. Porque o primeiro filme do Dirty Harry é toda aquela coisa. Ele é um cara violento, ele é um cara tal. Só que ele tem algumas especificações, umas idiosincrasias na cabeça dele, onde assim, eu não posso fazer isso porque eu vou estar sendo acima da lei, eu vou estar passando a minha função de policial. Tanto que o final do filme, spoiler de um filme de 40 anos atrás, mas você não viu, dane-se. Ele mata o bandido, que ele sabia que esse bandido ia matar de novo. Só que.
Cara, já tem 40
anos. Só que aí, o importante é para uma ação ter consequência. Uma ação forte dessa, ela tem uma consequência. E o que que ele faz? Ele joga o distintivo pra arma. Quer dizer, eu não sou mais da polícia. Eu não posso ser da polícia fazendo isso. Eu me rebaixei ao nível dele. E lembrando que ele era o personagem do Clint era o cara que ele sempre viveu pro trabalho. A polícia era a única coisa que ele tinha. E ele tá jogando isso fora. É uma consequência grave. Mesmo caso aqui. Você tem que ter as consequências pro seu personagem. Ele pode fazer o que quiser, mas se você mostrar que há uma consequência pesada para isso, aí você tá realmente dizendo algo e tendo um grande filme, né, cara?
E tem essa questão que o Matias, ele volta ao BOP, porque ele eu acho que ele tem uma intenção parecida com a do Nascimento. Afinal de contas, né, o Nascimento treinou ele, então ele percebeu que se voltasse pro BOP, ele poderia tentar consertar as coisas por dentro, né? Afinal de contas, ele não confia no Rocha, ele não confia no...
Fábio.
No Fábio, apesar do Fábio ter um puta respeito por ele, porque...
O Fábio gosta dele.
Ele gosta dele, né? Porque afinal de contas, ele salvou a vida dele no primeiro filme.
Uhum.
E aí ele é escolhido para ser o líder da operação, né? Dá tudo certo, cara. É muito legal assim você ver, assim, para quem gosta dessa coisa de estratégia, de ver como é que ele engana a bandidagem ali. Inclusive, né, uma das coisas que aconteceu no filme, pro filme sair mais realista, é que eles treinaram com o pessoal do BOP também, de outras instituições militares. E isso é bem marcado pelas narrações, né, do Nascimento, né? Ele fala assim, né? Tá, beleza, ele foi lá, mas o Matias foi treinado por mim, cara. Ele não ia deixar isso passar
barato. Né? Lógico.
E daí tem essa questão de novo que a gente vê, né? Ele fica torturando outro bandido. E tortura, assim, até o cara cuspir sangue. Cara, é uma cena chocante mesmo, assim, né? Eu não sabia que se você fizesse isso com um saco, isso ia acontecer, né? até assistir Tropa de Elite. Aí vem os momentos que mais me chocam mesmo da história. Porque depois do Rocha matar o traficante pra interromper o interrogatório e o Matias perceber que a denúncia lá não tinha fundamento, cara, o Matias é morto pelas costas, cara, por um dos soldados dos homens do Rocha. Eu não tava muito preparado pra aquilo, cara. Porque assim, eu gosto do Nascimento, mas, cara, o Matias é um puta de um personagem também.
Ah, você tá acompanhando ele desde. Você tá acompanhando ele desde o primeiro filme. Você tem um carinho pelo personagem. Mesmo ele tendo sucumbido à violência da organização em que ele tava inserido, você ainda tinha, né, um apreço por ele. O filme, do primeiro filme, ele se tornar um policial que dá um tiro na cara do negro sem dó nem piedade, faz um sentido, porque você tá acompanhando a vingança dele do cara que matou o melhor amigo. Você acompanha essa história. Você fala, pô, que pena que ele se perdeu, mas ainda bem que ele se vingou desse cara. Então você ainda tem isso, né, essa simpatia pelo Matias, né, cara? E aí você vê o cara tomar um tiro nas costas, né, que é covarde, né?
Eu ainda pensei assim, falei, não, eu ainda tinha uma certa esperança, digamos assim, assim, quando eu vi isso no cinema, né, eu falei, não, cara, ele não pode ter morrido, sei lá, e o Fábio também fica desesperado, né, porque matou o amigo do cara,
puto.
Né, que
é, o Fábio fica puto, puto, né. Só que ele não pode fazer nada até o momento, né, porque...
Tá na mão do Rocha, né.
É, tá na mão do Rocha, então ele olha aquilo, mas tá puto.
É, não deixa de ser uma cena terrível, até, e a gente tem a confirmação ali quando é o enterro do, né, do Matias, e aparece de novo, né, o Togun lá e o outro
Togun
soldado
tá
que era...
lá. É, alguns caras do primeiro filme, né. E é claro, né, o Capitão Nascimento puto também.
O filme dá uma outra guinada quando aparece a personagem da Clara, né, que é a Maria, que é a Tina Miller, e... Que ela e o fotógrafo dela, elas começam a fazer uma investigação, né? Dá pra você ver que também que os caras são inteligentes, mas é um ciclo que vai se. Assim, é um círculo que vai se fechando. Você percebe rapidinho, putz, você fala, putz, aquilo vai dar, isso vai dar muito errado, né? Isso vai dar muito errado.
Vai dar merda.
E a descoberta, assim, que nós já sabíamos, né, do deputado. É, do governador, da campanha do elevador do elevador é boa, hein? A campanha do governador usar dinheiro do tráfico pra poder fazer pôster, banner e tudo mais, né? E nisso ela conta pro ela tem uma ligação com o Fraga, né? Então ela conta pra ele, liga pra ele e fala, olha, é o seguinte, olha, você não sabe o que tem aqui, né? E o Fraga fica desesperado. Eu também fiquei desesperado aquela hora, né? Ô, mina, sai daí. Só que é que eles encontram numa casa que eles pretendem, que eles fingem que vão alugar, né? Como pretexto pra fazer a investigação. E, cara, a partir da morte do Matias é que o filme dá uma guinada, assim. Ele fica um filme dark, digamos assim, né? Ele já era um filme bem tenso no começo, mas aqui ele dá uma guinada dramática que parece que tudo vai dar errado, né? Então tem esse o Fraga capturando os dois, matando o fotógrafo e depois a própria jornalista. Um dos bandidos não mostra, claro, mas fica bem claro que ele estupra a jornalista. E cara, é uma coisa horrível, porque eles vilipendiam os cadáveres, queimam, tiram as impressões digitais, as arcadas dentárias, tudo pra não. Cara, é muito filme de terror, muito, cara, que horrível.
E é muito escroto, cara. É muito escroto que o cara segura o crânio da mina e recita Shakespeare, né, cara? É
muito escroto. Sem saber o que era, né? Mas cara, fala que era da novela, uma coisa assim, né?
Acho que é de novela. Aí o cara fala.
É que é o.
É do Hamlet, né?
Hamlet, né? Aquilo ali, ser que é do ser ou não ser, né?
Tá aí.
É muito bom, cara. É muito. É um senso de humor muito.
É um senso de humor sombrio, assim. Né? Humor negro, digamos. Humor negro, se você preferir chamar.
Tava lembrando, era um monólogo. Tô tentando lembrar de cabeça qual era o monólogo.
Se eu não me engano,
não, é do Hamlet. Qual dos atos, né?
Aqui, ato 3, cena 1.
Ah, é, sim.
Aí, viu?
Ser ou não ser, a questão será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta pôs-lhe fim. Morrer, dormir, não mais. Que é isso,
outro fala, você tá citando a Bíblia aí, né?
Slings and arrows, né, cara? Slings and arrows. É, meus amigos.
O filme também, ele trata de uma tentativa de aproximação do Nascimento com o filho dele, que depois de alguns anos, acabou se distanciando, né? Então ele tá com receio, assim, de não ser visto mais como pai. Ele fica, assim, puto com a influência que o Fraga vai... O Fraga tem nele, né? Tem aquela questão, assim, de ele ser pego com um cigarrinho de maconha, aquela bobagem que adolescente faz, né? Mas, é assim, ele tenta se unir com o filho com aquilo que os dois têm em comum, né? Que é a
bobagem,
que é a
luta, bobagem, né? Não tem desculpa. Sendo filho de quem é? Filho do Capitão Nascimento. Sabendo quem é o pai dele. O bicho vai me dar essa bandeira de CP com cigarro de maconha, mano.
Mas você sabe que é exatamente aquela coisa da fase rebelde do adolescente. Pode estar ligado com aquilo que você falou um pouco mais cedo sobre o roteiro, colocar o Fraga como novo namorado da Rosana e tal. E tá, exagerado.
Sim, é o filho rebelde querendo fazer exatamente esse tipo de coisa pra deixar o pai pé da vida, né? Porque o filho tá pé da vida com o pai. Uhum. Mas assim, vamos lá. Pô, o cara faz um negócio dele sabendo de quem ele é filho, pô. É claro que vai tomar esse porra. E aí, utilizando, né, uma frase do Capitão Nascimento do primeiro filme, mereceu. Não, mereceu, cara.
É foda porque o próprio Nascimento fala, né, assim, pô, tu é corajoso de assumir 100 gramas de maconha na minha frente, né? O moleque fala, velho, não tenho medo de você, assim.
Se eu fosse o Capitão Nascimento, peraí, então deixa eu mostrar isso aqui, tira um DVD do primeiro filme e põe pra ele assistir. Então assiste aí.
Assiste essa cena aqui, ó, com esse estudante aqui, seu safado. É, eu não sei se isso era uma coisa na minha cabeça, ou se vocês perceberam, se era uma coisa de propósito, se não era, mas eu consigo ver um sotaque nordestino nesse menino.
Ah, eu teria que...
Vocês veem isso também, cara?
Não.
E esse sotaque desse menino, eu ficava pensando se eu tava ouvindo de verdade, ou se era impressão, ou se... tinha só acontecido no casting do filme, ou se era proposital, assim, pra mostrar a influência, o tamanho da influência do Fraga no menino. Vocês chegaram a reparar alguma coisa assim? Não?
Não, não tem, não.
Putz, eu tô igual aquele menino do Mr. Robot, cara.
Eu não posso afirmar também, mas assim que eu rever o filme, eu vou de novo, né? Eu vou prestar atenção. No final, o que tá acontecendo é que o Nascimento tava já investigando o Fraga por causa disso, né? Por causa que o filho dá uma dica, assim, que ele ouviu uma conversa do Fraga com a mãe por causa das armas, né? E aí ele tem a gravação de um crime acontecendo, né? E aí, claro que o Nascimento se toca, né? Pô, o Fraga, como testemunha, né? Ele vai rodar. Ele vai rodar. Então, ele tenta, ele vai lá alertá-lo. E aí vem essa questão que você falou, né, Marcelo? O Fraga é colocado junto com a Rosiane ali, como namorado dela, porque pra desse clima de vingança aí que o Nascimento já tinha por causa do Matias, né? Mas aí o que acontece é que o Rafael, né, que é o filho dele, é baleado, vai passar e vai parar na UTI por causa disso, né? E aí, nisso, né, o Nascimento entrega o áudio pro Fraga, que divulga pra imprensa, né? E nesse meio tempo aí fica essa questão aí do que vai acontecer agora. Tem toda uma questão, assim, de politicagem dentro da Câmara dos Deputados, que, a gente não pode fazer CPI em ano eleitoral, porque isso vai parecer populismo, né? Vai ser uma coisa assim, pra pegar mais votos, né? E aí, mas no fim das contas é criada essa CPI das milícias, né? E nisso... O Nascimento tá naquela rampage, né? Naquela fúria, assim, do dragão, porque, né? Porque, afinal de contas, o filho tá hospitalizado, um dos grandes amigos dele tá morto, e ele vai mesmo, assim, pra uma guerra pessoal, né? Se antes, no primeiro filme, a guerra era contra um inimigo que era ali, que era os traficantes do morro, aqui, ele é uma coisa mais interna, né? É uma coisa assim, vocês estão mexendo muito comigo, né? Eu não posso ficar parado.
Eu lembro até hoje, eu vi esse filme no cinema, né? E, velho, cara, eu lembro como se fosse ontem, dessa cena que ele pega o... Pô, esqueci o nome do cara, que parece um...
É o, caramba, é o Guaraci, né? Que é o
Antônio Garibe. Não, perdão, secretário de segurança não, o cara que ele esculacha lá no carro.
É o chefe do Nascimento,
é
né?
É isso.
Logo depois dessa cena do hospital.
É nesse momento que a gente percebe que o Nascimento, aquele comecinho lá do Nascimento, quando a gente tava vendo ele ser atacado, né? Que a história vai voltar em flashback.
Sim, sim,
né,
sim.
Que é até uma morte difícil legal, né? A gente não tem certeza do que tá acontecendo ali. Pra finalizar, né? Pra gente entrar nesse final da história, né? Que ele também, sabendo que virou um alvo ali da milícia do Roche, né, e dos comandados dele, que ele consegue escapar da ação, né? Que também é aquela, e como ele falou no começo, parece realmente uma coisa de cinema, né, de cinema americano. Que ele consegue, mas ele consegue escapar, e assim, é a parte, talvez seja a parte mais, é uma das partes mais de ação mesmo do filme, né? Porque é tiro pra tudo quanto é lado, né? A gente se escondendo atrás de carro, de motor de carro pra não levar tiro, né? Então é bem, é a parte mais, entre aspas, muito grandes comum, assim, da narrativa.
Uhum.
Mas tem todo sentido, afinal de contas, ninguém, a gente sabe que ninguém ia deixar barato, né, pra depois disso, né? Tanto que tanto existe um outro puta de um complô aí, né, que o Nascimento pega pra capar aí, né, o chefe dele, né, de que é o personagem aí que o Matheus tava querendo lembrar, né, o que é o Guaraci, né, pega ele assim pra dar porrada mesmo.
Nossa, mas ele cobre o nego de porrada, nossa.
Pra falar que se meu filho sobreviver, né, te prepara. Prepara que o negócio vai...
É a hora que todo mundo, né, bate palma no cinema, né? Porque ele cobra o nego de porra, mas você já tá pé da vida que os caras acertaram o filho. Aí você vê aquilo, cara, nossa. Mas você pensa, cara, ele deu bandeira, né? Porque ele tá louco, né? Então meio mundo pode aproveitar esse momento de fraqueza. Não é fraqueza, mas de descontrole, né?
É, tanto que a solução que o governo encontra pra colocar panos quentes nisso aí, né, é pra falar que o governo do estado, né, ele fala, é pra falar que o áudio foi obtido de uma maneira ilegal pelo Nascimento, que na verdade queria espionar a ex-mulher, e dá um migué, né, isso não é o próprio governador, é o Relações Públicas dele, né, dá um migué assim e fala, não, porque a ausência de corpos não denota sequestro, tampouco assassinato, e termina com uma frase assim dizendo que o Nascimento será expulso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
E eu lembro que eu assisti esse filme num dos shoppings, dos cinemas mais melhor conceituados aqui, né, do DF na época, e que é até de difícil acesso, assim, que eu fui assistir com uma primada que é mais playboy, assim, sabe? E cara, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, que nessa cena que ele dá um esculacho no Guaraci, a galera aplaudiu no cinema, assim.
Parece que foi bem o que aconteceu tudo isso.
É, pois. Sim, o pessoal aplaudiu. Acho que foi a primeira vez que eu tinha visto gente aplaudindo no cinema, cara. Eu lembro se fosse hoje, assim.
E aí, mas aí vira com o Nascimento depondo ali na CPI, né? E talvez a frase do Nascimento seja a que mais tenha revoltado quem viu o filme original. Com aquele sangue nos olhos, né? Ele fala assim, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem que acabar.
Tem que acabar.
Não é de se reformar, tal, dá um jeito, não. Tem que acabar. Eu imagino assim, o povo assim, que vendo na hora, assim, que era um puta fã do Capitão Nascimento no primeiro filme, achando que ele era tipo a solução para todos os nossos problemas, o nosso herói brasileiro, falando assim, não pode ser, esse cara virou um comunista e por aí vai.
Você traiu o movimento, cara.
Cara, eu acho que essa é uma das cenas mais lindas do filme, cara. Porque, por dois motivos, na verdade. Nessa cena já é na CPI, né? E o ele fala com muito... O Wagner Moura, acho que não adianta nem falar sobre a atuação do Wagner Moura, mas porque é chovendo molhado, né? Mas quando ele vai falar isso, cara, ele e o Fraga, eles trocam uns olhares e eles trocam um olhar que é assim, um olhar de que você entende que todo... Você não precisa de um timer, assim, te dizendo quanto tempo falta pro filme acabar. Você sabe que o ápice do filme é ali, sabe? O ápice de tudo que vem sendo construído do filme é ali, porque os dois trocam um olhar, assim, cara, de respeito, sabe? De porra, velho. tá na tua mão, assim, que... E aí ele fala, assim, trabalhei muito tempo aqui na Polícia Militar, então é com pesar que eu digo isso, que a Polícia Militar tem que acabar, que é o Padilha falando, né? O Padilha e o Nascimento se redimindo pelo primeiro filme, né, cara? Eles dizendo assim, olha, eu acho que a polícia tem que acabar, eu não sou o cara que... vai bater palma pra policial atirando em todo mundo pra polícia corrupta, né?
Mais ou menos isso aí. Como eu falei, né? É um tapa na cara mesmo do... E como o Marcelo falou, né? Didático.
E o cidadão que aplaudiu o Nascimento do primeiro filme é o pessoal que tá ali, né? Indignado na tribuna.
Exatamente isso. E faz aquela... Uma justaposição meta, né? De metalinguagem.
Sim, com certeza.
Enfim, das contas, e aí o filme termina com menos do que você como um bom cidadão espera, né? O Rocha é morto, sim, porque afinal de contas ele é apagado, na verdade, pelo
queima
Fábio.
Queima de arquivo, né? E o Fábio aproveita pra se vingar pela morte do Matias, né?
É aquela coisa, nós não vamos sentir falta do Rocha nesse mundo. Né?
E o Fábio assume o esquema do Rocha, né? Pra mostrar que as coisas continuam. E não precisa ser um gênio do crime, não. Até o cara mais mocorongo, que é o Fábio, assume, né? E tá lá de lancha, dando risada.
E só que de outro lado, as coisas não né? Assim, apesar do Rocha assumir, apesar do Fortunato ser preso, né? Ele é o único usado como bode expiatório, porque o governador é reeleito.
O Freixo vai parar na Câmara dos Deputados, mas já descobre que lá também nada... resolve muita coisa, só discussão, mas nada concreto.
E o Guaraci vira presidente do Conselho de Ética, né, da Câmara.
E aí termina com aquele plano de helicóptero bonito voando por Brasília, né, e a narração do Capitão Nascimento, e ele faz aquela perguntinha, né.
E eu vou, inclusive, deixar essa frase todinha aqui, se eu achar. E tem uma certa... Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que esse filme ia sair... muito perto das eleições. Essa era a intenção do Padilha e alguém deu uma segurada. Não posso confirmar.
Eu acho que foi, acho que até o Padilha falou isso, né? A gente tava pensando em soltar perto das eleições, mas eu achei que ia contaminar e ia gerar uma discussão que não ia ser saudável pro filme, né? Ele esperou passar a eleição e aí soltou o filme.
E eu ouvi isso, mas eu não tô achando confirmação, né? Eu lembro de ter visto vagamente em alguma entrevista, assim, eu não tenho certeza. Então eu não posso confirmar. Mas se você está me confirmando, então eu não tô inventando isso.
Eu lembro de ter visto isso. Ele mesmo divulgando. Acho que ia ser um ataque de oportunidade que ia dar errado pro filme. Ia gerar uma polêmica desnecessária.
Vocês perdoem a minha falta de idade, né? Nesse sentido. Porque na época eu não votava, mas quando que foi a eleição de 2010?
Foi 2010 mesmo, outubro, 2014, né? E a próxima é 2018, né?
Não, eu falo assim, quando foi...
Isso, início
foi outubro
de outubro
mesmo.
Início
quando
de
foi
outubro,
no ano.
E aí, o filme saiu um pouco depois das eleições. Acabou as eleições e o filme saiu, tipo, na semana
em dezembro, se eu tô bem lembrado? Não,
acho que foi um pouco antes, foi em novembro, uma coisa assim.
Ele tá aqui como 8 de outubro de 2010.
Então foi bem, né? Foi bem no primeiro.
Deve ter sido
talvez,
no fim de semana
seguinte. Acho que foi. Costuma ser no primeiro domingo de outubro. Então provavelmente a estreia foi na semana posterior à eleição.
Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho triste esse final.
É claro que é
ele
triste.
Ele me lembra muito... Não, ele vai ficar mais triste agora que eu vou falar, porque isso me lembra muito o que era dito lá no Jurassic Park, né? De que a natureza sempre dá um jeito. Porque o sistema dá um jeito, né? Se você faz uma conta meio que matemática, né? O sistema sempre dá um jeito e a natureza sempre dá um jeito, você vê que o sistema é naturalizado, né? Esse jeito do sistema.
O sistema é natural.
Então, justamente. Eu acho isso muito, muito triste.
É foda.
Sei lá. É um cenário
fala assim,
bem
é
pessimista.
É foda.
O sistema
cara,
é foda mesmo.
Não tenho, acho que dá pra resumir bem essa questão aí em duas palavras. É foda.
Como diria Renato Russo, o sistema é mouse, mas minha turma é legal.
No fim das contas, não é uma... Também o filme termina com uma certa esperança, porque o filho do Nascimento sai com vida, né? Mas, de novo, é aquela questão aí, que essa, aquela questão sombria, né? Talvez, é, assim, tenha acabado assim, a história ali do nascimento. Não, o Padilha mesmo diz assim, apesar de ser cobrado, diz que não vai fazer um Tropa de Elite 3, porque ele já contou o que ele tinha que contar. Mas, de qualquer jeito, fica naquela questão, né? Pô, legal, o filho saiu ali do hospital, assim, se saiu com vida, mas que tipo de, né, que tipo de país ele vai encontrar?
Vai herdar.
Vai herdar, exatamente. Né? Então, eu acho que aquela cena é muito marcante, porque é aquela coisa, ela termina só com um oi, filho, né? Né, aquela coisa, não é esperançoso, tem um certo alívio porque ele saiu dessa, mas de qualquer jeito o futuro é incerto. Principalmente a gente falando de Brasil.
Caraca,
né?
Vocês acabaram de estragar, mas melhorar, mas estragar o final do filme.
Veja bem,
mim,
essa,
cara,
é minha percepção. De repente, se tiver uma diferente, fala aí.
Porque é porque eu já ia dizer que eu acho o final desse filme muito safado. Porque ele tem uma estética muito, muito hollywoodiana, né, esse filme. Ele é construído de um jeito bem hollywoodiano. E existe esse compromisso de Hollywood com a felicidade, né? E daí eu ia dizer que eu acho safado porque o montador, ele deixou o último plano para ser um plano de otimismo, né? Logo depois desse plano de pessimismo, que é o plano mais bonito do filme, que é viajando por Brasília aí, falando das merdas do mundo, né? Mas aí vocês melhoraram, porque eu comecei a achar menos safado e menos covarde do filme, mas vocês estragaram, porque agora eu acho mais triste, mais pessimista do que eu já achava, assim. Uma relação de complexa agora.
Onde a existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir.
Todos nós sabemos que o deputado Paracin se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se os senhores são efetivados como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo, oriundos de uma política injusta.
Calme-se, deputado.
O senhor não tem perfil para ser parlamentar, seu deputado.
Eu não admito que o senhor duvide da minha idoneidade.
Um representante
da idoneidade dos meus colegas.
Não pode ser um representante
do povo, seu deputado. Eu fui eleito democraticamente presidente deste conselho.
Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer.
Cara, olha, Tropa de Elite 2, acho que são dois. Eu gosto muito do primeiro Tropa de Elite. E gosto muito desse, acho que são dois filmes sensacionais como gêneros, dois de ação e também de thriller político, né? Embora o thriller político nesse seja muito mais em evidência, muito mais em voga, lembrando muita coisa dos anos 70, principalmente, lembrando coisas como 24 Horas, que era uma série que focava também um pouco nisso. E marcante pelas atuações, né, do Wagner Moura e do Irandi nesse filme. Padilha dirigindo pra caramba. Acho que deve ser assim um grande momento da carreira dele. Espero que ele continue fazendo bons projetos, né? O Robocop foi uma derrapada? Aí não foi, né, cara? Você fala que ele tá num cinema aí americano e tendo que cumprir ordem e tal, e ainda pegou a tarefa inglória de fazer um remake de um filme que de um filme nota 10, né? Então, até que, vamos lá, né? Passou de ano. Aí já tá se dando bem com Narcos e tudo mais. Agora vem aí a ideia de fazer um filme sobre a Lava Jato, né? Comprou os direitos do cara que tá escrevendo o livro da Lava Jato. Pode esperar que vai dar. Vai chutar o pão da barraca com isso daí. Acho que vai ser série pra Netflix, se eu não me engano. Bom, se vocês gostaram do que eu andei ruminando aqui, podem ir lá pro www.filmesgames.com.br ou então no YouTube. Você entra lá no YouTube e entra em canal Filmes e Games. No Filmes e Games a gente tem um monte de crítica, a gente tem as nossas... no canal Filmes e Games, por exemplo, nós temos quadros para a internet, nós temos um hangout todo domingo, geralmente às 8h30 da noite. Nós temos as análises críticas dos grandes filmes que saem, o Mal e o Leandro fazem o Saindo do Cinema. A gente vai ter um novo Queda de Braço que a gente vai estar gravando esse final de semana agora. E temos agora um quadro novo também, Desafio do Paradelo, Desafio do Especialista, que a gente está fazendo um quiz show com os nossos patronos. Ah! E além disso, é claro, o nosso podcast Filmes e Games, que tava no antigo, ainda está no feed do antigo FGCast, mas agora é podcast Filmes e Games. E em breve vai sair, já saiu do ET e agora vai sair do Enigma do Outro Mundo.
Legal, muito obrigado. E você, Matheus, dê, por favor, suas considerações finais aí sobre Tropa de Elite 2 e já vai onde é que a gente encontra também por aí.
Ah, sim, então. Tropa de Elite 2 traz um dos diretores que eu mais gosto da atualidade, com dois dos atores que eu mais gosto na atualidade, que são Wagner Moura e Yandy Santos. Num dos filmes que eu mais gosto da atualidade, né? Que tem até um pessoal que chama agora essa nova fase do cinema brasileiro de cinema da retomada, né? De Tropa de Elite pra cá, coincidentemente. E assim, é uma trama que pra mim funciona muito bem. É um filme que eu gosto mais do que o primeiro, apesar de gostar muito do primeiro, porque eu acho ele mais acertado. Eu acho que ele, o Padilha entendeu o que deu de errado com o primeiro, que era existir aquele problema de interpretação, né, dele querer dizer uma coisa, mas tá dizendo outra coisa. E aqui eu acho que ele cria alguns artifícios pra deixar muito mais claro o discurso dele numa iniciativa que é até bem didática, né, como a gente estava falando aqui, que é de trazer um ponto pelo Datena lá e outro ponto pelo Fraga, sendo que um cara é muito mais sensato que o outro, e o Nascimento ter essa redenção, né, de entender que apesar de ele estar fazendo o que ele achava que era certo, ele estava combatendo um sintoma e não a doença, e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, assim, de pensar não só em narrativa, como pensar no cenário social, né, do nosso país. Que é uma coisa que o Padilha, de certa forma, faz muito bem, né, cara? Esse cinema mais social, que é a cara do cinema brasileiro, né? Que, para mim, o cinema é brasileiro. Não diga esses até que a morte me leve dessa sala de cinema 3, 4. Fala esses filmes que a gente vê menos, coincidentemente, né? Que o Padilha faz muito bem esse negócio de fazer um cinema brasileiro mais social, mas com estética que é mais, que dá pra vender melhor, né? Pra fora, assim, principalmente pros Estados Unidos. Inclusive, eu gosto mais do nome dos Estados Unidos do que do nome nacional, né? Que lá ele saiu como The Enemy Within, que seria alguma coisa meio que o inimigo que vem de dentro, né? Que eu acho que é muito mais pesado e muito, muito mais acertado que o brasileiro. Apesar de eu gostar do título brasileiro também, porque eu acho que ele é bem didático, né? Voltando no didatismo do Padilha. Mas eu acho que é isso, assim, cara. É um filme fodido. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos de Tropa de Elite pra cá, assim, desse cinema da retomada. E espero ver mais coisas do José Padilha aí, né? Depois que ele sair de Narco, voltar. Tem essa história aí da Lava Jato, mas eu espero que ele espere, pelo menos que ele espere a Lava Jato acabar, né? O que eu imagino que não deve ser num futuro próximo, então talvez a gente não veja essa produção aí tão cedo. Essas e outras merdas eu falo lá no ccncast.com.br, que você também acha lá no facebook.com/portalccn e no Twitter pelo @portalccn. Tem novidade toda quinta-feira e uma vez por mês a gente tá saindo com um podcast que tá reformulado lá, que é o Contraplano. É isso.
Eu falei ali no começo, a duologia Tropa de Elite, pra mim, é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, nessa questão social. É uma coisa muito, assim, e principalmente pra nossa geração, É uma coisa muito próxima, porque ela afeta. É um filme que afeta tanto a mim, que tenho meus, tenho 34 anos, o Matheus, que tá aí com 21, é isso? 21, meu 21, pai, que tem 60, né? Os nossos pais aí, que estão com 60, 50 anos. E é um daqueles filmes assim que você não vê como puro entretenimento. É tão marcante assim, e eu tenho uma grande dificuldade, na verdade, de falar assim qual que eu gosto mais. Eu acho que eu gosto. Eu gosto do Dropped Elite 2 por causa de toda a saga do Matias e como ele é transformado nessa relação. Eu gosto dessa questão do segundo de ser mais dedo na ferida mesmo, e nesse momento ser didático, né? Porque precisa ser didático, né? É uma coisa assim, veja bem, o Padilha meio falando assim, vem aqui, meu amigo, eu vou te colocar no colo e vou te contar uma historinha, né? Veja bem, daí tem essa questão de ser quase uma lição mesmo, né, para a pessoa que está assistindo. E isso é muito legal, porque o filme passa mais do que ele simplesmente você ficar sentado lá duas horas e assistir. Então, por favor, depois de ter ouvido essa explanação toda aqui, reveja Tropa de Elite 2, tá? Porque talvez você não tenha visto há algum tempo. Eu sei que o filme passou já na TV aberta, né? Tem Blu-ray para você quiser comprar. Há pouco tempo estava na Netflix, não está mais. Mas só tá lá a primeira versão, né? Mas tenha, divulgue assim, cara, estude mesmo. É muito importante. É muito importante mesmo. Cara, é o que o Padilha, né, fala, né, que na voz do Nascimento, né? Que não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entre governo, se é governo, a corrupção continua. Cara, é a frase assim pra te deixar na. Com os pelos eriçados, e quando você estiver na sua cabine de votação, pense bem nisso, né? Pensa no que nessa discussão que a gente teve aqui. E muito obrigado, gente, por ter ouvido assim, obrigado por vocês terem feito o download do programa. Esse é o TigreCast número 151. Gostou? Compartilha aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+. Comenta aqui na postagem, né? TigreCinema.com. Você vai achar esse e outros TigreCasts. E você, se você fizer na postagem aqui, a gente consegue ter uma discussão bem melhor, dá para interagir com mais pessoas. Mas você pode fazer isso tanto lá no Facebook, na fanpage, no Twitter. Nossos perfis vão estar linkados aqui para você poder conversar com a gente. Mas não esqueça de compartilhar, principalmente. Mas se você achar que a gente merece, não esquece de contribuir lá no nosso Padrim. Nós temos planos a partir de R$1, mas a partir de R$12. Se você fizer essa contribuição mensal, a gente tem um programinha de, você pode considerar uma assinatura, que eu posso, pelo menos por enquanto, te presentear com um par de convites do cinema por mês, enquanto eu puder. Mas lembre-se que o importante é você divulgar por aí, né? E se puder contribuir mesmo com um valor menor, você vai ajudar o site, ajuda o site a continuar a existir. Então vamos terminar com a nossa tradicional sessão musical. Eu vou deixar para vocês ouvir aqui um samba. O candidato K.O. K.O. na voz do Marcelo D2, que na verdade é uma música do Bezerra da Silva, né? Mas essa é a versão que toca no filme. Então, gente, é isso aí, né? Muito obrigado por vocês terem ouvido, né? E como diz aí a própria letra que a gente vai ouvir, não vai votar nesse safado não, viu? É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau.
Tchau. E vida longa o cinema nacional.
Aí, meu irmão, toma vergonha, vocês não aprenderam a votar, né? Só para na podre, malandro.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Ele fez questão de beber água da chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda, bateu cabeça no congá. Mas ele não se deu bem, porque o dia estava incorporado. Disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou te dizer. Hoje ele pede teu voto, amanhã manda a polícia te bater. Diz aí:
se liga no que eu vou te dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã toda a polícia te bater.
Ele subiu o morro gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça. Até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. De beber água da chuva, foi lá no terreiro pedir ajuda, bateu cabeça no congá. Mas ele não se deu bem, porque o que aqui estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse:
meu irmão, se liga no que eu vou te dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia te bater. Diz aí:
olha aí, eu já disse,
meu irmão, se liga no que eu vou te dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os cachorros te bater. Meu irmão, mas se liga no que eu vou te dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os coxinhas te bater.
Não vai voltar nesse safado não, hein?